acontecem com os viajantes, os projetos de extensão, os projetos de extensão, que estudantes e alunos de estudantes realizam. E nessa apresentação, alguns destaques são enviados de acordo com os critérios. E a gente então decidiu que essa premiação se daria durante a reunião do Conselho, que é a instância máxima do Instituto Federal de Pernambuco. Né? Então, com isso em vista, a gente chama o pessoal do Enest, premiado do Enest, para chamar a Patrícia, que vai estar nessa premiação. Então, a Patrícia com a palavra.
Bom dia, é a Júlia. Então, nós estamos falando de estar aqui fazendo essa premiação, né? Agradecer aos coordenadores dos projetos pela submissão, pelo trabalho, né? Parabenizar também todos os coordenadores, né, do CIPEC, né, do professor dos servidores, de uma forma geral, que a gente tem essa característica, né, bem forte na Proeste, a gente tem um número de técnicos administrativos com 40%, né, coordenadores de projetos. Dizer aos estudantes, né, que essa premiação, né, esse certificado, a entrega, né, hoje, esse momento simbólico, eu sei que isso é algo muito marcante para vocês e para mim também. Mas, assim, dizer sobretudo que a gente acredita que muito mais do que isso aqui, do que essa entrega nos simbólica, muito mais vocês mudaram na vida daquelas pessoas pelos quais cada projeto atuou. Eu tenho certeza que vocês deixaram um pouquinho de vocês, de vocês um pouquinho, né, daquelas pessoas que vocês atuaram. Então, assim, a caminhada, a gente acredita que a caminhada, né, professor Oberlan, professor Clínico, que ficou em terceiro lugar, né, e Adriane, que eu trouxe a Adriane, a gente acredita que essa caminhada é muito mais importante do que hoje, simplesmente essa entrega. Mas hoje é a coroação, né? Então, a gente quer agradecer e parabenizar pela disponibilidade de vocês, de tudo, né? Disponibilidade de tempo, por essa vontade, né? Por vocês acreditarem que por essa ação vocês podem, né, mudar um pouquinho da vida daquelas pessoas através do nosso trabalho, através do trabalho de vocês. Então a gente quer... O professor Plínio ficou em terceiro lugar com o projeto de extensão Ações para a Promoção do Desenvolvimento Local no Assentamento de Bom Jardim, em Barreiros, Pernambuco, a partir da implantação de uma cooperativa solidária. E os estudantes foram a Joaneide Gonzaga da Silva e a Fabiana Maria da Silva. Então a gente vai deixar aqui a estrutura área para a de Plínio. É. E aí a gente está entregando, além do certificado, para os estudantes, que é um cartão presente, que tem um valor aqui de R$100, vocês na Saraiva, vocês podem comprar livros, o que vocês quiserem, tá certo? Mas, com certeza, né, através da leitura, a gente descobre outros mundos. E eu já faço a sugestão de um livro de Paulo Freire, né, que é Comunicação ou Extensão. Custa R$34, ainda só. Eu já pesquisei ontem, ainda só para 76, tá certo? Então, agora a gente vai chamar o segundo lugar. Eu peço a professora Nara entregar. Vamos chamar a coordenadora, Adriane Valéria Batista Torcelino da Silva. E Adriane trabalhou com
O projeto é formação continuada em gênero para docentes da educação básica de nível médio.
Adriane, ela é assistente social aqui do Campo de Recife, não é isso? Agora os estudantes.
Sérgio de Vasconcelos Filho, Mariana.
Paiter Silva.
Aqui,
Mariana,
para
você.
Obrigada. gostaria só de fazer menção ao título do projeto de trabalho de Luana, Medicalização do Povo Xucuru de Sindres, Implicações para a Atenção Psicossocial no Polo Base de Saúde Indígena, porque é uma vitória também do povo Xucuru de Pesqueira, povo indígena Xucuru de Pesqueira.
Agora Maria Socorro, também da Campos Pesqueira. Socorro, que o orientador é o Nelson, ele está afastado do doutorado, mas eu acho que a professora Valquíria pode representá-lo. Agora é o... Acho que é só o lado. Esqueci de se chamar. É o estudante José Lindenberg do Nascimento. E o orientador é o professor Flávio de Sá Cavalcante Albuquerque. Então, por favor, Flavinho.
Ele não está no MIES, já está na universidade, está achando na Paraíba, mas no dia de hoje ele está comprando um ônibus em Miami. Então,
tá o quê?
Miami.
Ah, é? Mas aí ele já aproveita, porque o Flavinho também teve outra premiação, um outro trabalho, mas é do outro estudante, que é... É porque são dois orientadores. Exatamente. Aqui o Lindenberg e o Jéssica está separado aqui. Jéssica Daniela de Mendonça Dantas, que também não veio, né? Também está na Paraíba. E o trabalho da História e Representações Sociais da Construção. Está na universidade também, né? História e Representações Sociais da Construção de Representações sobre a Penitenciária. Luiz Flávio de Souza, em Caruaru.
E o trabalho de Lindenberg é Prisão de História Oral, a Penitenciária de Flávio de Souza e seus sujeitos.
Mais um. Você vai sair com... Que é meu? É, rapaz. Ganha muito prêmio, tem que
levar. Tchau. O clima chegou, então vamos começar a reunião. O clima chegou. Vou te dar uma premiação, porque esse é o trabalho dos alunos.
Eu trouxe as duas, Alô.
Ótimo, então chegue lá. Plínio, ele orientou o projeto de extensão Ações para a Promoção do Desenvolvimento Local no Assentamento Bom Jardim, em Barreiros, PE, a partir da implantação de uma cooperativa solidária. A gente chama Joaneide Gonçalves da Silva e Fabiana Maria da Silva.
Fabiana, Thank you.
da usada, da usada, quem for favorável à aprovação é muito importante.
Thank you. informação e comunicação do IEC. Fiz uma observação aqui. Tem velocidade de informação. Né? Compreende-se que a tecnologia de informação e comunicação devem ser acessíveis à possibilidade da mesa. Mas o desafio se destaca nessa afirmação. Qual garantia que a informação que navega para uma comunidade seja segura? Que outros não acessem indevidamente, que a impeçam de fluir ou mesmo que seja alterada? Toda instituição que tenha vínculos estatais ou não, seja o tamanho que for, sua estrutura, deve manter-se atualizada quanto aos procedimentos relativos à segurança de informações e movimento com os seus processos. A importância da construção desse documento é que ele estabelece mecanismos de controle para a efetiva proteção da informação, conforme o próprio texto, né, do documento explica os seus objetivos. Elogio o esforço, né, da equipe de coordenadores e demais responsáveis pela tecnologia de informação e comunicação da equipe do mundo, né, que claramente orienta como as equipes de CI, né, gestores e demais servidores devem se organizar quanto à segurança da informação do IFP. Com as sugestões que a gente acaba expressando. Tendo como sugestão algumas poucas operações e edições relacionadas ao conteúdo do documento. Né? Primeira sugestão seria a relocação do capítulo 2, que são referências legais, né? Que poderia ser um anexo, né? Que é o nosso documento. Poder deixá-lo um pouco mais objetivo. Né? É importante deixar um documento claro, definido, justificando a origem dessas orientações por normas e referências legais, né? Parece absolutamente coerente, entretanto, como introdução, talvez pode dificultar a clareza desse documento, né? Pode passar o leitor a que busca orientações rápidas, né? Para um procedimento que ele vai ter de se relacionar com segurança. Esse é outro item. Talvez um pouco mais específico para a administração, mas vamos lá. A performance é referência à segurança quanto ao desenvolvimento e manutenção de software. Né? Esse item ele não é contemplado no gerenciamento, que seria gerido pelo instrumento. Né? Mas um exemplo importante disso daí pode ser uma situação que um invasor, né, de uma rede pudesse capturar dados no sistema. Né, de pagamento, apenas conectando na rede, né, ou, por exemplo, um código de programa deixar explícito dados, né, de funcionários com alterações. Então, isso daí pode deixar um espaço para invadir. Então, a gente sugere, né, contextualizando, que o sistema de informação é entendido como software, né, classificado como um dos ativos de informação que consta no documento. Precisa que seja estabelecido critérios de segurança sobre vários aspectos da engenharia desse software, né? Relacionados com o desenvolvimento, bem como atividade de manutenção e ciclo de vida de um software de um sistema. Em cada fase de criação do sistema, são necessários cuidados, desde como e onde o código, a programação que está sendo reproduzida ali, até como as interações de rede, né, desse sistema são realizadas. Prováveis brechas de acesso que podem expor informações relevantes. As orientações poderiam ser adicionadas em termos das normas complementares, né, que é o ponto que distribui vários detalhamentos, né, do texto, para que definir critérios de requisitos a ser aplicados para a segurança do sistema. Uma terceira observação é que no capítulo 1 foi citado um conceito chamado criptografia. Né,
Pois é.
E acaba falando um termo muito técnico, que realmente muita gente acaba vendo o que é isso, né?
Então,
em relação ao capítulo 1, né? Vários conceitos e definições relacionados à segurança de informação, entre eles tem a criptografia, né? Então, esse item ele consta, né, primeiro, mas eu não percebi ao longo do documento um reforço sobre ele. Ele é muito importante do ponto de vista de segurança da informação. Então, eu vou ler a minha observação, que também cabe ao próprio texto do caminho 4. Ele já pegou esse cara como criptografia, mas não percebi a referência a ele deste, né, ao longo do texto. Como citado, criptografia são princípios e técnicas, né, pelos quais a informação pode ser transformada de sua original para outra legível, a partir da recém conhecida apenas, né, dependendo do contexto, aí ele coloca como destinatário. Eu coloquei criptografia do ponto de vista do proprietário, mas que também é correlacionado. Como exemplo, o texto que foi criptografado só pode ser aberto pelo usuário que o criou. Ou seja, outra pessoa não deveria, só a pessoa que criou o documento. Né? Inclusive, teria elementos criptografia distribuídos no âmbito dos demais arquivos de informação, de forma que ela seja aplicada onde for possível, seja em arquivos de software ou rádio, expandir esse conceito aí para projetos de segurança. Propõe um tópico adicional às normas complementares a fim de aprofundar tal tema. As normas complementares, elas estão.
No texto,
isso. O primeiro, na verdade, seria o capítulo 2, que seria o anexo.
Yeah. vocês terem uma ideia, a gente hoje mandou um computador para aqui com o BB corporativo, que era muito usada em processos de distância, muito transitável. E outras normas que nós precisamos, como por exemplo, o projeto de monitoramento dos campos, a gente propõe também já uma nova complementar adicionando da ativista, para poder tratar o uso da imagem. Já que a gente está falando de imagem de menor, a imagem de centro de a gente precisa normatizar isso da forma. Então, para esse acabouço de informações, a gente precisa ter uma política aqui para poder nos atuar no momento de que a informação não tem curso. Realmente, eu comentei esse ano, que agradeço.
Informática, então esse é um assunto que é aberto, né?
trabalho sempre de acordo com a atividade. Nem sempre a gente encontra uma atividade sentida, mas a gente procura esse estado de atividade.
Inicialmente, nós agradecemos pelo trabalho, pela confiança de ser convidado, né? Primeira relatoria que eu vou fazer, sou relator, sou conselheiro novo, agradecer ao Daniel Assunção, que me deu um auxílio no modelo de relatoria. É uma relatoria, de certa forma, fácil, né? Não tem muito o que ser analisado, então, da atualização das tabelas da resolução 19/2015. O processo interessado é a categoria, né? A avaliação das tabelas. Então, trata o presente relatório do processo de atualização das tabelas da resolução 19/2015 para fim de apreciação com vista à aprovação pelo pleno da Igreja do Conselho Superior e reunião ordinária pelo colegiado. Então, inicialmente, destacar que a proposta dela consiste na atualização das tabelas, como foi falado, que por sua vez fixou em 2015, as bases de concessão e valores a serem pagos pelo desempenho eventual de atividades desenvolvidas nos processos de execução de curso ou concurso, dentre outros provimentos. Cabe destacar ainda que o pagamento objeto dessa atualização foi instituído pelo artigo 76 da Lei 8.312/90, com redação dada pela Lei 11.314/2006, alterada pela Lei 11.501/2007 e regulamentada pelo Decreto 6.114 também do Ministério. Então, ao analisar a proposta apresentada pelo interessado, observa que o texto inicial apresenta a minuta, referencia a resolução como 18/2015. Deve ser corrigido, né? A minuta está com a resolução 18/2015. A continuidade da análise demonstra que a referida proposta possui duas tabelas como anexo, enquanto que a resolução 19/2015 ela possui quatro tabelas. Na referida resolução, a tabela 1 apresenta os valores a serem pagos a partir do inciso 1 do artigo 4. A tabela 2 apresenta os valores que atendem ao inciso 2 do artigo 4. A tabela 3 apresenta os valores que atendem ao inciso 3 e 4 do artigo 4, enquanto que a tabela 4 apresenta os valores que atendem aos incisos 4 e 5 do mesmo artigo. Então, na proposta, está faltando duas tabelas. A análise das duas tabelas apresentadas demonstra que os valores estão corretamente atualizados, levando-se em consideração tanto os critérios da resolução 19/2015, quanto a questão do maior valor do vencimento básico, que foi atualizado em agosto do ano passado, através da portaria 123, publicado no Diário Oficial da União em 19/8. Então, a atualização das duas tabelas estão feitas corretamente, agora estão faltando duas tabelas. Conforme comentado no item anterior, aí já que eu gosto, duas tabelas com os valores de pagamentos constantes na resolução não foram atualizadas. Todavia, observou-se que a metodologia foi corretamente utilizada nas tabelas 1 e 2. Dessa forma, recomendamos o voto pela aprovação, sugerindo que seja considerada concedida ao interessado no prazo, inclusive, que aí pode também se achar necessário, mas eu acho que é simples, é uma atualização da sua linha, né, que é rápido. O prazo de 5 dias a contar dessa data, dessa reunião, para que seja concedida a atualização das tabelas 3 e 4 e a correção do texto introdutório da minuta, que se faz referência à resolução com 18, então, na verdade é 19.
Levantando
3, 4, 3, Abre-se a possibilidade que o coordenador, se você for capaz de essa operação ela possibilita os servidores que não têm obtividade da informação do MEC que possam iniciar suas pesquisas. Por exemplo, a pessoa que está fazendo o mercado, que cria assunto do mercado, está preparada para essa pesquisa, se ela não podia fazer, e agora pode. Então, a gente está concordando aí. 38, retira os requisitos de um currículo da plataforma lá, para ser atualizado nos últimos 2 meses. E aí, particularmente, lá no professor Luiz, a gente vai perder o projeto, porque o currículo do professor não estava validado, porque ele esqueceu de apertar aquele botão de assistência aqui. E aí, o projeto dele não foi nem analisado. E aí, o pior agora é o... No artigo 8, que trata das regras para os membros do projeto, são solicitadas operações para que os membros participem preferencialmente e não obrigatoriamente. Retirar as exigências para que o membro não vai verificar se ele é doente ou coordenador, só que seja mais uma burocratização. Retirada da exigência da autorização do titular, também, dos últimos 2 meses. E a permissão para que a inclusão dos nossos membros seja feita de acordo com o artigo 26 do mesmo documento que vai acabar na exceção. No artigo 9 do mesmo capítulo, estabelecido que as regras para a participação dos servidores do SACIS constarão em regulamento próximo. O capítulo 5, gastos do projeto, pesquisa, é estabelecido que as regras do pesquisa estarão em consonância. Antes, era só com as regras institucionais, né, com a política de pesquisa do FPE, e agora, além de estar em consonância com a política de pesquisa, também vai estar com a portaria de acesso, tomando a portaria de acesso também. Foi escrito também o item de trabalhar de todos os membros não aceitos do projeto, devem informar em formulário, carga horária, atividades a serem desenvolvidas e cronograma. Dessa forma vai ficar mais claro e precisa uma foto de cada membro do projeto. No capítulo 6, não é solicitado nenhuma alteração. Trata da solução do cadastramento. Com relação à documentação necessária para a análise, foi retirada a necessidade de termos de compromisso pelo membro da equipe e foi inserido o documento de identificação da equipe de projeto utilizando o formulário com a direção regulamento. Trabalhar também a condição de que o projeto está aprovado por agente de fomento. Vocês, desde a avaliação pelo PAI, ou seja, não vão ser contados com a avaliação, serão automaticamente cadastrados com a nota dele. Solicitar uma pequena alteração no capítulo 8, que trata da aprovação do projeto, onde é substituído o formulário de equipe para a identificação da equipe do projeto para o seu projeto da regulamento. O capítulo 9, que está nomeado como 3, que não é mais indicação, trata da avaliação e cadastramento dos projetos. Desde o artigo 20, que trata das notas da conclusão do projeto, é estabelecido que 27, a média mínima para aprovação, cada projeto será avaliado por pelo menos 2 avaliadores, e aí, caso o projeto receba 2 ou mais pareceres maior que 7, o resultado final será a média estética, ou seja, será aprovado e não haverá recurso. Caso o projeto receba 2 pareceres e 1 das notas que não menor que 7, será solicitada uma nova avaliação do projeto, prevalecendo a maior nota entre os 2 pareceres. Nesse caso, a média será realizada entre as 2 maiores notas na avaliação, capítulo 13. Quando o capítulo 13, no artigo 26, mencionado anteriormente, são estabelecidas as regras para a inserção de participadores no processo cadastrado, que é uma questão de procedimentos para a inserção de participadores. No capítulo 14, que trata da questão dos projetos, o artigo 27, parágrafo 1, é estabelecido que o acompanhamento da questão do processo e avaliação de resultados das ferramentas de pessoas que transmitam, que deverão ser reportados para a Provest, e outro que acontecia muita coisa que ia direto para a Provest, e agora vai ser com pessoas que transmitam. O acompanhamento será feito mediante o relatório final, com a produção acadêmica, os integrantes, os devidos documentos comprovatórios, sob pena de nada imprensa e possibilidade de cadastramento do novo projeto, ou seja, o projeto de que não foi verificada a possibilidade de ficar na frente e o pessoal coordenador não poderá relacionar com o projeto. Ainda no artigo 27, no parágrafo 3, fica estabelecido que a não entrega o relatório final e possibilita o relacionamento do projeto que é uma possibilidade de pesquisa de FPR. Ou metade do período de pesquisa do projeto ou de uma pesquisa não posta nada. Ou seja, em caso de pendência, o pesquisador vai ficar no SPC do IFPE ou enquanto a pendência funcionar. No artigo 28, que passa da aprovação do relatório, foram alterados. Foi retirado, na verdade, algumas restrições de tempo para a orientação de orientação científica, era o tempo de 2 meses, foi retirado. Para a publicação dos trabalhos em evento, enviado no período de 2 meses e para o candidato científico também enviado em 2 meses. E por fim, para a orientação de pós-graduação, que não é obrigatória, mas que é preferencial, preferencial de instituição de desenvolvimento. No artigo 30, foi incluído o parágrafo 1, que estabelece que caso a nota final não seja aprovada, o coordenador certifica
grande prazer, porque, como eu disse, é um documento inclusivo, tá?
tem algumas questões ainda polêmicas, mas que a gente precisou, ou questões legais, né? Viviane fez referência várias vezes à portaria de Cefet, da CETEC. Inclusive, é uma portaria que está, tem um grupo de trabalho, como faz a memória do CONIC, sugerindo à CETEC, né, algumas modificações, principalmente em relação à pesquisa e extensão, mas a gente incluiu do jeito que estava na portaria. Tá? Então, isso provavelmente vai passar por mudança, se não for esse ano, talvez no próximo, quando a portaria de Cefet sofrer essas alterações. Uma outra mudança que foi solicitação de vários gestores, inclusive diretores gerais, que foi a questão de estabelecer já no projeto qual é a carga horária, né, daquele docente ou daquele servidor que vai ser voltada semanalmente para a pesquisa, porque isso facilita até no esforço acadêmico do docente, é um alinhamento com a PRODEM. Então é importante dizer isso também, que houve esse diálogo, né, entre proveitorias, entre pesquisa e extensão, né, e ensino, para a gente fazer algumas modificações aqui. E eu particularmente considero e defendo essas mudanças, por ser um trabalho coletivo, por ser um trabalho de atualização do regulamento e por ser um trabalho de extrema inclusão dentro da nossa instituição, que vocês aprovem aqui e sigam o voto da nossa relatora, gestora de pesquisa, pesquisadora. Né? A questão da Fintech, né? A professora Viviane colocou aqui, pediu um esclarecimento. Ah, o que foi discutido com o grupo foi que o primeiro momento da Fintech, de a gente ter a obrigatoriedade, né, do pesquisador de submeter trabalho para ele, foi uma exigência para que a gente tivesse mais volume nessa revista. E esse primeiro momento talvez tenha sido esgotado, porque a gente já tem várias propostas de submissão à revista. Então, talvez fosse o momento de retirar essa obrigatoriedade. Também estávamos tendo alguns problemas de pesquisadores que submetiam a outras revistas com o mesmo quadro ou até quadro, né, superiores, e que não estava sendo analisado, né, como uma coisa emparelhada com a submissão da Fintech. E isso estava, na visão de vários colegas, até desmerecendo outras revistas. Então, foi essa modificação. Talvez seja também uma das modificações polêmicas, mas como eu disse, a gente está sempre em constante atualização. Se no próximo ano a gente verificar na avaliação que a gente faz com gestores de pesquisa, que essa mudança, professor, não foi uma mudança apropriada, aí a gente também está disposto a lá na frente rever isso. Mas a gente está no segundo grupo, né? A gente está no momento 2 da Cientec, precisa fazer a revista também respirar um pouco, sem obrigatoriedade. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou satisfeito, né, com a relatoria e peço aos senhores essa análise. Se alguém tiver algum questionamento, ficaria aqui as duas.
Para que os alunos entendam e acompanhem o que a professora está fazendo e possam escolher alguns professores, de acordo com a equipe de pesquisa, ficam lá relatando. E atletas à distância e tudo mais. Então, é só uma preocupação para que se finalize o projeto. Existe um mecanismo que diga, finalizou, tá, mas tem que ver que ainda não está atualizado.
No relatório, né, na avaliação do projeto, durante a vigência dele, isso vai ser também um objeto de avaliação.
O outro é no artigo 30, no texto do artigo 30, que fala, tem um gol ali, né? Se você não atende a tendência. Parágrafo primeiro. Texto de Estado, no relatório final, não seja aprovado, ou seja, os indicadores de produção citados no artigo 28 sejam alcançados, quando o projeto chega com possibilidade de cadastrar um novo projeto impedido de participar da entidade de pesquisa durante metade do período de vigência do seu projeto, ou até que a pendência seja sanada. Quando se passar metade do período e a pendência não funcionar, ele consegue se cadastrar.
Veja, a gente tentou colocar da seguinte forma. Se o cara não sanou a pendência de jeito nenhum, então eu teria que dar um prazo para isso, né? Agora, é do nosso interesse, é do interesse do Instituto que ele sane a pendência. Então, no momento que, mesmo dentro do prazo estabelecido, né, metade do tempo do projeto, dirigente do projeto, se ele sanar aquela pendência, está ok.
A questão é se não sanar.
anexo, o modelo do projeto que é exigido na Propec, que nos é apresentado pela gestão do Brasil no campo. Qual o modelo de metodologia, o modelo de justificativa? Eu não sei se o anexo, não sei se o trabalho discutiu, ou se era uma preocupação nossa com relação àquele modelo. Um exemplo é com relação à metodologia. Quando se fala de metodologia naquele modelo, é muito no sentido de justificar a importância do projeto. E não são os metodológicos da pesquisa. Então isso é uma preocupação muito nova, assim, de pensar a formulação daquele modelo. Não sei se esse trabalho pensou. Uma sugestão é no artigo 11, que fala, né, do modelo, tá? Quando fala de referência, coloca referência só bibliográfica, para alterar, né? Deixar só referência. Não se liga só referência bibliográfica, outras referências, né? E sobre os questionamentos com relação ao currículo, eu penso que a modificação ela pode ser acatada, porque quando o pesquisador não fala de currículo, ele necessariamente vai ser penalizado. Com relação à pontuação dele, né, que vai ser avaliado pela sua produção. Então, se ele não atualiza, sua pontuação vai diminuir. Então, daí eu acho que, enfim, a modificação pode ser acatada no meu ponto de vista. Então, são essas considerações, essa consideração aí e esse esclarecimento.
Para essa questão do básico, eu vou ver onde é que pode incluir melhor, mas nas obrigações do pesquisador é manter o currículo lá atualizado pelo menos a cada 3 meses. Né? Então, esse texto. Em relação ao regulamento dos administrativos, isso é uma questão que gerou muita discussão. Inclusive, a gente conversou com a Procuradoria Jurídica, porque, apesar da gente ter uma grande vontade, né, de incluir cada vez mais administrativos na pesquisa, tem algumas questões de carreira que a gente não consegue, né, colocar junto com o docente. Há exemplos de bolsas para administrativos, uma coisa que já foi discutida por esse conselho em outros momentos. E a professora Anália, ela pediu a instituição de um perfil de comissão, né, há alguns meses, 2 meses, eu acho. Para trabalhar essa questão, a gente tem PROFESP, PRODEM, PROESP, tem vários membros que estão discutindo isso nessa comissão, para esse regulamento específico, né, da atividade de pesquisa do administrativo, para que a gente apresente o trabalho dessa comissão com uma regulamentação que com certeza vai passar aqui nesse conselho. Tá? Então, é uma preocupação redobrada da gente que essa inclusão ela não faz com que a gente crie condições de ilegalidade dentro da nossa instituição.
A questão é a seguinte, o administrativo hoje, quando está chocado, a questão principal que a gente está tendo no conselho de ela é a participação do administrativo e a consideração do trabalho de pesquisa dentro do seu horário de trabalho, sem constituir desvio. Porque qual é a questão? Na lei que rege o trabalho do docente, né, a 2.342, ela já diz lá, o trabalho do docente na educação superior e na BTT, no âmbito do âmbito federal, é ensino, pesquisa, extensão e educação. Está posto para o docente. Então, está dentro das atividades do docente, ensino, pesquisa, extensão e administração. Isso não está posto no arcabouço legal, dentro do seu tempo de experiência, da sua hora de experiência, a participação em projetos de pesquisa. Então, a gente está vendo como é que a gente lida com o arcabouço legal, que é diferente do que começou dentro do seu tempo de trabalho. Aí a questão não é a participação ou não do servidor, mas a utilização do seu experiência de trabalho para tal, sem que caracterize legalmente de discussão. Acho que essa é a principal questão, né, Mari?
A gente está fazendo um plano sobre isso,
porque você quer uma parte.
É legal, certo? Seu comentário, professor Zé Carlos, que sobre a economia. Além da questão da instituição, pelo menos a nível institucional, das instituições como trabalho da instituição, às vezes ainda falta técnicos para pensar que atendam uma demanda tão grande que a gente tem. Essa observação pode ser feita na criação desse documento, é também a garantia de que o serviço vai ser prestado na ausência por outros técnicos. Então, corre o risco de um aluno chegar para o atendimento e o outro não ser atendido porque o técnico estava fazendo uma atividade de pesquisa em cima da frente do seu horário e essa janela ficou aberta. Então, pode ser emitida uma declaração por risco de pesquisa, porque o horário de trabalho está sendo preenchido de pesquisa não foi sendo coberto com esse técnico.
Aí, veja, eu acho que isso é mais pertinente, é objeto do próprio regulamento que está como está dentro do soberano. Instalada dentro do essa regulamentação. Talvez não seja afeta a este documento, mas a esse outro regulamento que já tem estabelecida com a representação das três atividades de pesquisa e extensão. É só um número porque tem um, okay? Tem dois aí, ok? É, Vinícius.
Meu nome é Vinícius, sou titular docente, sou professor do campo Caruaru. Voltando ao artigo 30, tem que ter muito cuidado aqui por colocar que a doutora tem pedido, né, de passar de projeto de pesquisa até por sanado, porque a gente tem observado também a situação do coordenador, ele está outra instituição, ele sai do campo. Então toda a equipe ela fica travada se não conseguir entrar em comunicação com essa pessoa, como eu já vi acontecer. Então você perde total comunicação com o coordenador. E aí você fica preso a esse aqui sem poder cadastrar nenhum projeto de pesquisa por conta da não regularização da pendência. A gente tem que também levar em consideração quanto o coordenador tem que estar discutindo, né? Só para não prejudicar toda a equipe.
O doutor Júlio está reportando a forma que a pessoa, desde que eu consegui entender direito, que a pessoa é parte da equipe, mas não é o coordenador. O coordenador ou é removido ou é distribuído, né? Então, se o projeto de uma tem aprovado na verdadeira, o coordenador é removido para a Vitória de Santo Antão. O resto da equipe vai ter alguma dificuldade de continuar o projeto, não é isso?
E também a situação do coordenador como apresentou lá no projeto, que o coordenador ele foi para uma universidade e...
Foi outro curso.
Ele saiu da primeira geração da instituição e foi para outra instituição. Porque a equipe não estava conseguindo entrar em contato com ele. Os dois equipes foram dois distantes. Ele não conseguiu finalizar porque ele não tinha finalizado a parte da... Thank you. projetos que eles estão na PME. E a equipe, né, no caso aqui, ficou para suprir alguma comissão, né, pela não entrega ou aprovação, ela respeita esse tempo aqui do da ressalta vigente para a equipe e não para o hospital.
Faltou ainda responder um questionamento dela, que foi a questão do modelo de submissão. Toda vida que se fala desse regulamento, se discute essa impressão que eu tive. Eu discuti só uma vez, mas não nada de discutir uma ideia. Na época, com o corretor de pesquisa. Assim, essa ideia de colocar esses incisos aqui no artigo 11, para definir o que é que deve conter o projeto, né? Já foi uma grande vitória, porque muita gente defende, inclusive pessoas de metodologia científica, que é até mais propriedade do que eu estava falando, que deve haver uma subjetividade realmente nesses itens, né, para serem trabalhados, e aí, independente de especificidade de cada área, independente de outras questões. Então, o modelo chegou a ser definido, é discutido no grupo, mas realmente não foi aprovado. Exatamente por causa dessa discussão da subjetividade. E que o modelo, o geralzão, né, digamos assim, ele já estaria colocado no parágrafo primeiro do artigo 11, mas que não seria dado uma especificidade maior em cada inciso dele. Né? Então essa foi a discussão partindo de princípios aí de metodologia científica, enfim. E a questão das referências bibliográficas, a gente também coloca segundo normas da ABNT que prevêem, né, as citações também.
Aqui não são bibliográficas.
E essa bibliográfica?
Mas a bibliográfica fala separar livros, né? A gente precisa tirar.
Tirar bibliográfica, né? Então a questão seria tirar realmente bibliográfica. Tudo bem, eu acho que ficou mais. Ok?
Eu queria só fazer um comentário sobre a discussão de metodologia. É uma discussão realmente bastante antiga, mas a conclusão que a gente tem até agora das discussões, desde o ano passado, que eu tenho achado como pai, vai estar sendo logo também, é que se você fechar muito nisso, você atende a uma área da ciência e não atende a outra área da ciência. Porque as disponibilidades metodológicas das diversas áreas, mesmo de uma área, eles são muito diferentes e muito específicos. Então, o que é uma caracterização de metodologia desse tipo de humana é completamente diferente dentro de outras áreas que tem aqui estudiando. Então, até onde eu pude acompanhar, mas eu não mais uma proposta que você chamar, não uma proposta. E assim, dentro dos trabalhos, realmente, quando eu me deparei com aquele modelo, eu sempre fui aprendendo o que vai ser.
Thank you.
a proposta de Romero é que o texto todo volte na próxima reunião para ser votado, né? Isso mesmo. Okay? Então, quem é a favor da proposta 1, que é a proposta de Daniel, então, por favor, se pronuncie, levantando a parte da direita, levantando o seu. Quem for a favor da proposta de Romero, não levante, que a gente fará posterior votação sobre ela. Quem é a favor da proposta de Daniel, proposta 1, se votar o texto básico agora, exceto se os destaques que serão votados na próxima linha. Por favor.
1, 2, 3, 4.
Apenas em concordar ou não com o um modelo de uma revolução e já aprova o nosso mestrado em educação profissional. Então, para a gente é muito alegria que nós recebemos essa notícia, né? Já era tempo que o Instituto fez um mestrado nessa área, sobretudo por quase 30 meses, a quantidade de docentes que nós recebemos tem essa formação na área de educação, então é uma oportunidade para os nossos atores para se qualificar, se capacitar melhor. Saber que esse mestrado tem, que esse programa ele foi criado em rede nacional pelo INCRE Espírito Santo, através de uma resolução, a resolução 61/2016, e teve todos os IEFs como associados. Né? E aqui no nosso INCRE Pernambuco, nós temos a professora Fernandina como coordenadora local desse projeto que vai implantar o mestrado. Esse mestrado vai ocorrer no campo de Valmita, né? Então, assim, no campo de Valmita, né? Não sei porque não foi no campo de Aguatão, mas tudo certo, é o bom, então, brincadeira à parte, não temos muita coisa a fazer, a não ser apenas para fazer para vocês rapidamente o texto da resolução, que já segue um texto de outra resolução também, para a implantação do... Então, foi isso. Né? Então, um pouquinho. Então, você resolve autorizar, não está resolvendo, não. Mas é que eu já vou ler com o objeto que foi o governo que já passou já para o Instituto Federal, então, artigo 1º, autorizar no campus Olinda a oferta do curso de pós-graduação Espírito Santo em Educação Profissional e Tecnológica, em nível de mestrado profissional, vinculado ao programa da pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, PROF-EPT, criado pela resolução do Conselho Superior. Isso.
apresentar os indivíduos de porque o comitê geral e a comissão nacional ficam no Instituto do Espírito Santo, quer dizer, as decisões maiores, mais gerais, são tomadas nesses comitês, e nós, coordenadores locais, estamos integrados também na comissão local, formada pelos professores que já foram indicados, também eram pessoas que estavam nessa constituição conosco, como a professora Dona Guimarães, que é a época da prefeitura, e outros professores que se envolvem nessa área. Eu peço em nome do professor Fulano e Edital, na verdade o Edital também está intervendo para todos os professores que querem se inscrever para serem docentes do programa, nós precisaremos de inscritos na área de educação. Nós tivemos duas vagas e a habilitação foi preenchida na procura da vida domingo. Então agora, no início do ano, saiu o edital para os alunos, para a seleção de alunos. E entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, nós tivemos as inscrições para as pessoas que pedem dispensa de intenção. E eu fiquei muito contente que nós tivemos 254 inscritos. Nós fomos o segundo instituto que mais inscreveu. Então significa que a gente está conseguindo fazer essa divulgação, tomar vários espaços, inclusive eu respondo entre 15 e 20 meses por dia de pessoas que não são do Instituto, mas interessadas no nosso mestrado. Então, as inscrições ocorrem entre os dias 2 de fevereiro e 10 de março. A seleção será dia 9 de abril, com uma prova de conhecimento pedagógico, onde se diz questões objetivas e discutidas. Não haverá proficiência nem também a apresentação do projeto. O projeto será apresentado depois da seleção. São 18 vagas para permanência. E as áreas de pesquisa são voltadas para a educação profissional, né, tanto na questão da prática como na questão da gestão. E ele traz uma novidade que vai ser muito interessante, né, que é o produto final, o trabalho final de curso. O aluno vai apresentar ao aluno um produto que pode ser um kit didático, um livro, voltado para uma experiência bem simples, ou se alguém for aprecida. E claro que a estruturação do livro a gente vai fazer um arquivo. E isso vai circular na rede, né? Nessa rede que faz parte desse mestrado. Outros servidores da rede de educação profissional poderão participar. Não está restrito, as 9 vagas não estão restritas à permanência. Inclusive, nós temos já inscritos nesse tipo de Natal, na PO, em uma pessoa, tem 4 pessoas de outro estado, de outros estados nessa solicitação de intenção. Então, agradecer à professora Luciana pela acolhida, nós vamos ficar aliados lá no campo de Olinda. A gente já tem a autorização para editar, quer dizer que a cada 2 anos nós vamos estar abrindo um edital dentro desse programa. E o campus poderá ser outro, a gente será decidido na instância de cada instituto. Já está aprovado pela CAF. Inclusive, a princípio não há busca no Instituto, a professora não está coordenando. A gente entra com disponibilidade de 20 horas para não ficar dourado. Então, depois haverá um esforço de cada instituto para garantir uma cobertura das despesas desse professor, desse técnico administrativo que vai se deslocar dos seus campos para o Rio.
Relação às vagas que ficam meio a meio 70%. O não preenchimento, por exemplo, de não preencher as vagas para os profissionais. Essas vagas funcionam, elas podem ser repassadas para a minha concorrência ou vice-versa, previsando o preenchimento completo.
Não, infelizmente,
o edital
não faz previsão disso. Ele coloca com 70% para os servidores. Inclusive, não aplicar vagas para ouvintes, que é uma pergunta. mexe com isso constantemente. A gente interessado em ter ouvido, mas aí a gente não abre o espaço. A gente pode até fazer isso em prova, só que a gente vai experienciar isso agora. Então, uma mestrada inteira que os novos temos que ir, né? Para todos os vetores de polos, pelo mesmo instituto que estão na presença da universidade. Mas a última semana, mais que em Pernambuco, na terça-feira, em Darcy, as atividades presenciais, todas as instituições obrigatórias terão 70% do total horário presencialmente, presencialmente, e as optativas não serão totalmente à distância, inclusive os candidatos e o instituto poderá fazer a opção do modo da vida que está sendo adotada por um outro instituto. O que a gente quer também agradecer, que seria muito bom para o Instituto Pernambuco participando desse movimento profissional. Eu acho que a gente consegue ter uma ideia da dimensão, do impacto e da importância disso no final. Né? Quando a gente fizer uma leitura dessa política, uma leitura de impacto do projeto, inclusive de um campo muito louco que já começa, né, suas atividades desde o mestrado, na sua dinâmica. Então,
foi parar lá em Raminda.
Roberto, também está ligado a gente, e aí assim, eu já queria deixar registrado meu agradecimento a várias pessoas, entre elas o professor Frederico, que é nosso coordenador de pós-graduação, que mesmo com outras atribuições do NIB, também tem ajudado a professora Bernardina, a quem a gente agradece também especialmente, porque é um desafio grande, né? A professora Bernardina, lá do Campo da Jardim, apesar de ter toda a expertise, mas tem também uma questão de distância, né? Que às vezes prejudica um pouco, mas a gente está vendo como é que melhora essas condições. Agradecer ao Campo da Jardim, a professora Chaves também, por estar concordar, né, com essa atuação da professora Bernardina. Mais uma vez agradecer a professora Luciana, que é só, eu não sei como é que a gente vai resolver alguns problemas, mas a gente vai resolver, tá bom. E aí o apoio da PROAB, né, que será muito importante, e o Valdendão aí já está também no plenário, né, que convidou a PROAB para nos ajudar nisso. É um grande projeto institucional, mas a gente já agradece antecipadamente, né, é muito só isso. Também a CETEC, né, aproveitar a presença do bombeiro aqui, o apoio, né, que vem sendo demonstrado para esse projeto. Para quem não sabe, né, o mestrado ele precisa de uma aprovação do MEC, né? Não é como um curso de especialização, não há senso que a gente pode aqui nos conselhos criar. Então teve uma participação efetiva da CETEC à época, né? Junto à CAPES, que no início não queria aprovar a proposta toda, tanto é que dois polos, duas instituições associadas, não foram aprovadas. A proposta inicial era para 20 polos. Não são todos os institutos, mas foram contemplados. O Instituto Federal de Pernambuco entrou nessa briga, a professora Naira encabeçando isso, né, em nome da professora Cláudia, na época como reitora, e não foi fácil também a gente manter o nome do instituto nessa proposta. Muita coisa, muito trabalho tem que ser feito a nível de CETEC, a nível de reitoria, a nível de pró-reitoria de pesquisa lá no FOPOG. Um FOPOG que foi extremamente atuante, né, nosso fórum de pós-graduação, pesquisa e inovação da rede, foi extremamente atuante. E esses professores que vão atuar nesse mestrado, né, como o professor Fernando, não tem bolsa, então é louvável realmente. Nesse momento, a gente sabe que existe uma iniciativa, a professora Ana está participando dessa discussão junto à CETEC, né, para ver se consegue um recurso para, porque além de não ter a bolsa, nós temos que deslocar de outros campos do interior para dar aula em Olinda, né, uma contribuição importante, mas que realmente é onerosa, né. E aí, assim, se a CETEC conseguir esse apoio financeiro, vai ser extremamente importante para esses professores, né. Porque, por enquanto, só entra no discurso acadêmico. Realmente é muita boa vontade que o pessoal está tendo em dar essa aula. E também para os alunos. A gente sabe que tem muitos que vão vir de fora, outros são servidores que também vão estar aí lutando para se capacitar. Então é isso. Fica o nosso agradecimento a todos que estão trabalhando nessa grande proposta institucional da rede, né? E que a gente aqui abraça do Instituto Federal, através da professora Bernardina, como coordenadora, né, com todo o know-how que ela tem, todo o perfil acadêmico, e com os apoios institucionais necessários, né, e assim que se faz um grande projeto. Então, fica o nosso agradecimento de coração a todos, e em nome da equipe Profética, a gente vem fazer de tudo para ajudar no possível, né, que a equipe também é pequena, mas vamos tentar suprir a lacuna nessa coisa.
Eu gostaria de saber. Número 14, da CETEC, MEC. Também é com muita alegria que a gente recebe isso. Estava um pouco parado, inclusive por falta de recursos. Então, no finalzinho do ano passado, a gente teve a reunião com o professor Rony, que eu acho que é o coordenador
nacional,
e o professor Nênio, e com o pessoal do Fofog, que eu sempre me esqueço de ver lá no Amazonas.
É o Pinheiro.
E foi demonstrado, foi apresentado o mestrado para a gente, e a secretária estava recém-chegada na CETEC, mas ficou super entusiasmada, e aí a gente já liberou uma parte de recursos para quando os professores que forem selecionados tem uma reunião, acho que vai ser em Brasília, talvez.
É agora em março. São Paulo,
para fazer a capacitação de todos os professores que vão dar esse mestrado nessas instituições. E nós estamos discutindo essa questão ainda de recurso para ver se a gente consegue ajudar com a questão do bolso, mas eu acho que já foi, se não me engano, a gente investiu acho que quase 600 mil reais já para a gente conseguir juntar todos os professores para que vocês consigam discutir isso. Então, contem com o nosso apoio e o CETEC está super entusiasmado. Então, inclusive, capacitando os servidores da CETEC, professor. Acho que a senhora não citou isso aí, mas acho que na última reunião que estamos apresentando, eu sou suplente mais geral, professor Geraldo, que é diretor da RI, inclusive aqui do Instituto Federal de Pernambuco, esteve na última reunião, acho que foi no Rio Grande do Sul, não sei exatamente qual comitê foi. Tem o comitê geral e tem o gestor. Então foi na reunião do comitê geral e eu acho que também isso é muito válido para os servidores da casa, para os servidores do MEC. Não os comissionados, mas as pessoas que atuam diretamente com isso, que são pessoas que os reitores e os pró-reitores talvez tenham mais contato, que é extremamente importante essa, também essa capacitação deles na educação profissional e tecnológica. Contem com a gente. Isso também fico muito entusiasmado que isso foi uma das condições sine qua non para a gente ter esse total apoio nosso. A gente sabe que o negócio já estava desenhado, mas quando ele falou dessa questão do produto final, a gente já tentou alinhar uma conversa dele com o professor Tadei, que é o outro diretor da CETEC, diretor de Ministério da Educação, e esse produto final realmente nos entusiasma, seja ele na forma de software, seja ele formas de, enfim, de plano de aula, como o professor achar que deve ser o professor coordenador. Mas a gente está tentando associar isso com o PI, com propriedade intelectual. Então, todos os mestrados que a gente quer aprovar na rede, que nós vamos aprovar muitos ainda, se Deus quiser, a gente quer tentar dar esse viés mais para a propriedade. A gente precisa registrar tudo isso que a gente está criando, todas essas inovações que a gente esteja fazendo, seja ela em forma tecnológica, em forma de software, em forma de aula, de método, de aprendizagem, de pesquisa. A senhora falou que pode ser em forma de relatório, ou alguma coisa assim, mas também pode ser através de um registro.
Eu tenho que fazer o final, que é a materialização dessa pesquisa, e a gente faz a opção pela dissertação pelo artigo. A gente está falando pelo artigo.
Eu digo, em paralelo a isso, é justamente essa aproximação que o professor Tadei está fazendo, para ver se, de alguma maneira, a gente consegue também aproveitar e registrar isso em forma de propriedade intelectual. Exato.
Porque a participação da revista vista. Eu fiz várias provas que eu tenho visto hoje, e eu acho que a funcionalidade dos nossos institutos, mas característica sistêmica mesmo. Aí o trabalho da administração, qual o fato da natureza, a gente tem um trabalho pedagógico, né? Então, para a gente se misturar mesmo, quem é o que a gente faz, então, é a característica também, a confiança, a participação da escola. Thank you.
Thank you.